Estamos começando. Paz seja convosco. Amém?
Amém.
Glórias ao Senhor. Estamos começando no dia de hoje um novo tema. Nós finalizamos na semana passada o estudo sobre fé. Foi um tempo em que nós podemos falar sobre esse tema tão importante. De maneira tão importante também, nós iniciamos hoje um tema que fala sobre oração. Oração é um tema controverso, porque as pessoas elas têm alguma dificuldade, em especial quando você fala em cristãos mais ortodoxos, pessoas que buscam realmente o entendimento da palavra, algum grupo de pessoas olham para a oração e falam assim: boa, oração é importante, mas eu oro para quê? Deus ele é soberano, eu oro e faz alguma coisa, tem alguma diferença? O que acontece quando eu oro? E nós vamos estar falando durante alguns domingos sobre oração. Dentro da vida cristã, nossa vida cristã não é uma vida estática, é uma vida parada. Muitas pessoas já acham que a vida cristã é uma vida que ela é parada. Não é, a nossa vida é uma vida dinâmica, está sempre em movimento. E a gente pegando a dinâmica da vida cristã, alguns tópicos eu quero citar para a gente poder chegar em oração. Uma virtude que é nos exortada, que nos é comandada, que nós venhamos a desenvolver, que chama-se piedade. Piedade é você olhar para alguém numa situação e você não sentir pena, não é o sentido de você sentir pena, mas você se compadecer de uma situação. Essa piedade, ela só nasce de uma forma, através de uma obediência a Deus. A pessoa, naturalmente, o ser humano, no sentido natural, ele não tem piedade dos outros. Normalmente, nós como seres humanos, nós estamos apenas olhando para os nossos desejos, para as nossas vontades e para as nossas necessidades. Na verdade, nós não temos tempo para olhar para os outros. Então, nós dependemos de uma obediência a Cristo. Essa obediência a Cristo, ela nos proporciona uma abertura de portas, uma riqueza enorme de experiências cristãs. Experiências que nós temos de relacionamento com Deus. O que nos motiva essa obediência é a oração. A oração motiva, alimenta e nutre a obediência, colocando no coração a mentalidade apropriada para que você possa desejar a obediência. Você tem a piedade, ela é dependente da uma obediência, e essa obediência ela muitas vezes é gerada através da oração. A mentalidade, a nossa mente, o nosso intelecto, porque nós somos chamados a fazer um culto racional ao Senhor, em que nós temos que sim olhar para as coisas que acontecem no culto, nas coisas que você faz de uma forma racional. Você não é chamado a adorar a Deus de uma maneira fechada, no sentido que você não tem direito a pensar, não tem direito a contestar, não tem direito a falar nada. Isso aconteceu por muitos séculos durante a igreja, em que as pessoas que estavam dentro de um culto, elas não tinham manifestação nenhuma. O clérigo, o sacerdote, ele ministrava todo o culto em latim, e as pessoas não sabiam sequer ler ou escrever, ouviam e não entendiam nada, e elas iam naqueles lugares apenas como uma formalidade. Nossa mente, ela é moldada através do conhecimento da palavra. Porque sem o conhecimento da palavra, nós não sabemos o que Deus quer. Nós, quando olhamos as igrejas por aí, as pessoas, elas até têm o desejo de servir a Deus. Têm o desejo de fazer as coisas de uma forma correta. Desejam fazer as coisas para alegrar o coração do Senhor, mas não sabem como fazer. E aí colocam os seus sentimentos, colocam as suas emoções, colocam as suas vontades, e o que sai é uma tremenda salada de fruta que Deus não aceita, que Deus não recebe. Normalmente as pessoas se apoiam na seguinte frase: Deus conhece o coração, e aí reside o grande problema, porque Ele realmente conhece o meu coração, conhece o seu coração, e o que motiva a nossa adoração. Nós temos que ler a palavra de Deus. Deus para saber o que Deus deseja. Hoje as pessoas nas igrejas, né, elas têm grupos de teatro, elas têm grupos de dança, têm uma série de atividades que você muitas vezes não encontra dentro da palavra de Deus. E as pessoas, elas querem apenas se expressar. Outro dia eu estava vendo um culto, estava assistindo um culto, em que a pessoa, uma ministração de aula, e a pessoa estava questionando se ela pode ou não dançar, se ela pode ou não fazer teatro. E aí o pastor estava contextualizando a situação, dizendo que não é o que a Bíblia está falando. E a pessoa falou assim, mas é o que eu faço de melhor. E aquele professor olha para o aluno e fala assim, bom, então o médico ele tem que fazer uma operação no altar. Aquele que é esportista, ele tem que manifestar o esporte no altar. Nós temos que fazer as coisas que Deus espera, que Ele ordena, que Ele solicita, que nós venhamos a fazer. O culto, ele é dirigido a Deus, não é para você. Nós estamos num tempo de escola bíblica dominical, que é diferente de um culto, mas muitas partes dele também se encaixam no culto, porque nós estamos aqui para ouvir ensinamentos da parte de Deus, e nós temos que reverenciá-lo. Nós temos que mostrar a Ele que estamos aqui dando honra e glória a Ele, não a mim como pastor, mas ao Senhor. Nós temos que moldar a nossa mente em relação à palavra. Todavia, o conhecimento da palavra, se você souber de cabeça, de Gênesis 1 até o versículo último de Apocalipse, na sua mente de cor, e você não tiver o discernimento do Espírito, você não é nada mais do que um religioso. O conhecimento e a verdade se permanecem abstratos sem a comunhão, uma comunhão com esse Deus. Quando eu olho, quando eu falo em comunhão com essa dificuldade, eu lembro muito claramente de Jó, em que Jó, ele era uma pessoa que desenvolvia toda uma vida religiosa. A palavra de Deus diz que ele acordava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Ele não sabia se eles tinham pecado, se eles tinham cometido algum erro, mas mesmo assim ele falava, independente, eu já vou fazer. Se ele fazia para os outros, com certeza ele também tinha uma vida muito voltada a princípios religiosos. Quando cai aquela monte de desgraceira sobre a vida de Jó, e chega no fim do livro, ele começa a contender com Deus, e Deus começa a conversar com aquele homem, e ele olha para Deus e fala, eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor de contigo andar. E essa frase, esse versículo está falando de comunhão.
Como de você. Era?
Comunhão.
Não, como é? Como é que foi a palavra?
Não, eu disse que Jó, depois de toda aquela luta que ele passou, toda aquela dificuldade, ele começa a reclamar de Deus, e Deus, no momento sobrenatural, ele começa a falar com Jó. Onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo outro, tal, e Jó foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E Jó, independente de toda a religiosidade que ele tinha, ele olha para Deus e fala, Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço de contigo andar. Indica relacionamento. Jó, ele conhecia procedimentos, ele conhecia mandamentos, ele conhecia uma série de conceitos religiosos, mas ele não conhecia Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem Deus, porque não leem a sua palavra, e também não oram. Não tem como você estabelecer um relacionamento com alguém sem conversar com ela. Não tem como. Estou fazendo discipulado com a Edilene, e a gente tem conversado muito. Começa a conhecer, Edilene. Tive o prazer de começar com a Glendinha. Vamos nos conhecer mais, independente das nossas saídas à noite como família, e a gente se divertir, uma série de coisas que acontecem, conhecê-la como cristã. Nós só conseguimos desenvolver comunhão através de conversa, de relacionamento. E como que as pessoas estão na igreja hoje e não oram? Não estabelecem um relacionamento com Deus. Isso é uma coisa que a gente vê dentro da igreja como uma das maiores fraquezas. A pessoa se converte, vem na igreja, mas ela não tem tempo de oração. O Espírito Santo, ele é aquele que ensina. O Espírito Santo, ele é aquele que inspira. O Espírito Santo, ele é aquele que ilumina a palavra de Deus para nós. Para que quando você estiver lendo, você entenda o que Ele está querendo dizer.
O Espírito Santo ministra a palavra de Deus, e o Espírito Santo, Ele nos assiste, nos ajuda nas nossas orações. Para quem ora? Em palavras simples, a oração tem um local, um lugar vital na vida do cristão. Se você é cristão, você tem que orar. Independente se você tem atividades, se você não tem atividades, se você tem um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos, você muda a vida de pai, de mãe, dois, três empregos, não importa. Se você é cristão, você tem que orar. Você tem que ter um tempo de oração. Alguém pode orar e não ser cristão. Pessoas levantam os seus clamores a Deus. Em várias partes do mundo, as pessoas que acreditam em diversos tipos de religião, elas levantam suas orações a Deus. Você pode chamar de reza, pode chamar de oração, pode chamar do que você quiser. Mas alguém não pode ser cristão se não ora. Se você não ora, eu afirmo que você não é cristão.
Aleluia,
Jesus. Pastor, eu aceitei Jesus como Salvador, eu tenho 1, 2, 5, 10, 20, 50 anos de cristão, sou batizado, você está falando que eu não sou cristão, eu estou dizendo para você que você não é cristão. E se você está ouvindo isso, quer dizer que há tempo de você se corrigir. Você tem que conhecer Deus. Passagem clássica dos evangelhos. Passagem clássica de Apocalipse. Aqueles homens perante Jesus Cristo, no dia do juízo, olham para ele, e ele, Jesus Cristo, fala assim: não te conheço. Mas Jesus, eu visitei enfermos, eu preguei a tua palavra, eu fui na igreja, eu dei dízimo, dei oferta, eu ajudava assim, assado, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Jesus Cristo olha para eles e fala: eu não te conheço. Ele está falando de relacionamento. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Nós precisamos ensinar as nossas crianças esse Deus. É uma coisa que a gente tem conversado com o Rodolfo já muito. Em especial ela comigo, a preocupação com o que a cabeça dos nossos filhos tem recebido. A gente simplesmente coloca eles na frente de uma televisão, na frente da internet, na frente de um videogame, e eu falo da minha casa também, e é muito cômodo para a gente, porque a gente pode fazer as nossas atividades, e eles são impactados por aquelas porcarias, impactados, e aí quando eles chegam a uma certa idade, a gente quer que eles ajam como cristãos, mas a gente não ensinou eles a ser cristãos. Nós não sabemos como ser cristãos. O objetivo da escola dominical é exatamente esse: ensinar as pessoas a serem cristãos. Não porque eu sou melhor que vocês. Eu me pego em falhas que, se eu tivesse um pouco de vergonha na cara, eu não aparecia nunca mais aqui. Eu me pego em situações em que eu falo assim: como que eu, sendo pastor, ainda faço isso? Mas eu faço. E eu sei que você faz também. E nós temos que nos corrigir. Independente da nossa idade, independente do mais novo, Sofia, mais idoso, irmão Cláudio, independente, nós temos que nos corrigir, nós temos que nos alinhar. No dia do juízo do Senhor, não vai haver misericórdia. Misericórdia é até o dia do juízo. Naquele dia vai ser juízo, justiça.
Aleluia.
Nós temos que nos corrigir. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão se não orar. Romanos 8,15, abre aí. Romanos capítulo 8, verso 15.
Porque não recebeste.
Só me diz, deixa eu só achar. Romanos capítulo 8, verso 15. Só um minuto, falta irmão Cláudio. Mateus, achou? Romanos 8, 15. Pode ler, você vai.
Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai.
Você foi escolhido. Você foi escolhido segundo o Espírito de adoção de Deus. Gosto muito quando o Sebastião ora pelas crianças na quarta-feira, e ele fala que é hora pelas crianças que são órfãos de pais vivos. Em relação a Deus, nosso Pai está vivo, Ele não está morto. E nós não somos órfãos, nós somos adotados. Mas o mais importante aqui é o finalzinho que fala Abba Pai. Esse Abba Pai está falando, paizinho querido. Está falando de relacionamento. não está falando de alguém distante. Se você está acompanhando conosco os cultos domingo à noite, você está vendo que a gente está falando sobre a criação de um relacionamento, não mais um culto em que tem um Deus lá distante, um Deus em que nós não temos acesso, longe, e nós aqui miseráveis criaturas longe do outro lado. Não, ele está falando de relacionamento. Abba Pai, Paizinho querido, você só trata alguém de querido, você só trata alguém com uma forma carinhosa quando você tem relacionamento com ele. A oração é para o cristão, porque a respiração é para a vida. Você consegue ficar sem respirar? Quanto tempo? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Às vezes a gente vê esses documentários, uma pessoa consegue ficar debaixo d'água sem respirar, um minuto, dois minutos, três minutos, mais que isso, ela morre. Espiritualmente não é diferente. Nós precisamos orar a todo tempo. Eu não estou falando para você que você tem que ficar de joelho, orando, orando, orando. Estou falando em comunhão com o Senhor. Você tem que estar com a mente ligada com o Senhor. Você vai trabalhar, você está com a mente no Senhor. Você está no mercado, sua mente está no Senhor. Você está conversando com as pessoas, você está com a sua mente no Senhor. É possível, pastor? É possível. Mas demanda você trabalhar, é um processo. É todo um trabalhar em que você está numa condição zero de comunhão com o Senhor, uma condição zero de oração com o Senhor, e você começa a definir metas, e você começa a se exercitar, como numa academia, você tem que se exercitar. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas infelizmente nenhum dever cristão é tão negligenciado como esse. As pessoas aceitam a Jesus Cristo e tem 1, 2, 5, 10, 50 anos de cristão e cristianismo e elas não oram. As pessoas não conseguem parar um momento no dia e falar: meu Deus, ajuda-me, Senhor, livre-me da minha incredulidade. As pessoas conseguem estar alheios à oração, as pessoas conseguem estar alheios a um relacionamento com Deus. A oração, pelo menos a oração particular, para quem faz, ela é difícil de ser feita por um motivo falso. Não consigo imaginar uma pessoa conseguindo parar na presença de Deus em oração e levar um motivo falso. Ela sozinha com Deus. Alguém pode pregar com motivo falso, como fazem os falsos pastores e falsos profetas. Um monte de gente. Não acha que porque tem uma cruz na igreja, nós estamos... Eu vou atrás de uma cruz para a gente. A gente estava numa igreja que tinha cruz tão linda, e era a cor que eu queria. Não é porque tem uma cruz na igreja, não é porque o pastor tem um crucifixo, ou ele usa uma blusa, ou tete terno, ou ele fala coisas bonitas, que é pregada a palavra de Deus. Não. As pessoas, elas pregam com motivações diferentes. Hoje, se você... Eu tenho deixado de assistir televisão sábados pela manhã e outros horários, exatamente para eu não pecar em julgamento, porque as pessoas, elas pregam a palavra de Deus com outras motivações. Alguém pode se envolver em atividades cristãs com base em motivos falsos. A gente pode começar um trabalho aqui de sopão, a gente pode começar um trabalho aqui de entrega de Bíblia, de ida nos asilos, qualquer coisa. As pessoas podem fazer isso por motivos errados, por motivos falsos. Algumas pessoas fazem isso porque são carentes e querem atenção. Outras pessoas querem dinheiro. Outras pessoas querem apenas o reconhecimento. Como a Rosário, ela é uma pessoa caridosa, as pessoas fazem isso por motivos falsos. Muitas das realizações externas do cristianismo podem ser feitas com motivos falsos, mas é muito improvável que você dobre os seus joelhos no seu quarto ou em qualquer lugar que seja, só você e Deus, e você leve a Deus um motivo falso. É difícil. A pessoa tem que estar muito bagunçada na cabeça, porque ela pode optar por não fazer isso, mas a partir do momento em que ela está perante Deus, em que ela se ajoelha, ela está falando de alguma forma verdadeira. Ontem eu estava vendo uma série com a Rosângela, em que uma mulher, ela estava aí executando um parto dentro de um navio, e ela não era cristã, e aí ela está subindo uma escada toda cambaleante, com o perigo de cair no meio do mar, um barco muito grandão,
E aí ela lá dá aquela cutucada e ela fala: Deus, se alguma vez eu não falei para você que eu te amava, que eu confiava em ti, eu quero afirmar agora com todo o meu coração que isso é verdade. A pessoa em momentos de dificuldade, em momentos de luta, ela não consegue levar o falso, porque ela está desesperada. A oração é tanto um privilégio como um dever. E aí temos duas facetas da oração. Um privilégio. Você não consegue orar, mas é porque você não consegue imaginar o grande privilégio que Deus, Ele está te ouvindo. O Criador de todas as coisas, o grande El Shaddai, o poderoso, o grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele te ouve.
Aleluia!
Privilégio. Nós não paramos para pensar sobre isso. As pessoas, quando vão num aeroporto, vão em algum lugar e encontram uma celebridade, elas querem um autógrafo. E quando a pessoa dá atenção a ela, ela fica doida. Às vezes você vê aqueles shows do Elvis Presley, Beatles, aqueles caras, quando a mulherada está lá gritando e o cara joga alguma coisa, manda um beijo, alguma coisa assim, a pessoa desfalece. E nós, perante o grande e poderoso Deus, nós temos o privilégio de falar com Deus. As nossas orações nas quartas-feiras, eu sempre falo, é um privilégio. Irmão Cláudio ora, 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 fala assim: Deus, manda as pessoas que não vêm na oração. Porque ele sabe que está aqui na quarta-feira, é um privilégio. É um privilégio você estar aqui na quarta-feira. Independente se você está com sono, cansado, independente de qualquer coisa, é um grande privilégio você estar aqui na quarta-feira. Eu não estou falando isso para você vir, porque eu venho e eu sou privilegiado. O Senhor me privilegia com a possibilidade de elevar o coração aos céus por outra vida. Poderia estar na minha casa, poderia estar jogando videogame, poderia estar conversando com a minha esposa. Mas nós estamos aqui nas quartas-feiras, porque o Deus que eu sirvo nos concede esse privilégio dessa porta se abrindo. Privilégio a gente poder pagar o aluguel desse lugar. Privilégio a gente poder ter uma voz. Hoje a minha tia mandou uma mensagem para mim assim: filhinho, me desculpa, mas eu não consigo ir para a igreja hoje. Estou extremamente triste. A Diene não conseguiu vir hoje por causa do metrô, mandou uma mensagem para mim, eu liguei para ela, ela estava bufando, quase que xingando, porque ela queria estar aqui. Privilégio, privilégio. Além de privilégio, nós temos uma obrigação, um dever. O Senhor, Ele nos exorta que nós oremos. Ele nos exorta que nós curvemos as nossas cabeças. Ele nos exorta que nós coloquemos as nossas orações no altar de graça dEle. A oração é tanto um privilégio como um dever. E qualquer dever, ele pode se tornar cansativo. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Não estou dizendo que é fácil você parar o seu dia e falar assim: eu vou orar. Chegar para o seu pai, para a sua mãe, chegar para o teu filho, para a tua filha, para a sua esposa, para o seu marido e falar assim: agora eu vou orar. Com tanta coisa acontecendo, agora eu vou orar. Seja um minuto, cinco minutos, dez, meia hora, qual a tua disponibilidade? Pode ser cansativo. A oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, exige trabalho. Exige trabalho. Ontem estava conversando, eu e Rosângela, com uma moça, e ela estava falando da dificuldade que ela tem sobre oração com a vida cristã, com o seu marido. Ela falou assim: não, eu vou deixar meu marido ao momento que Deus tocar. Eu falei: não, filho, não deixa não. Quanto mais você deixa, mais a coisa fica pior. Academia, exercício físico. Irmão Cláudio é um exemplo. Homem ativo. Jogava basquete, andava por todo lado. Teve um infortúnio e machucou o joelho. Agora, a dificuldade que ele tem para retomar a caminhada dele é difícil. Conforme você vai deixando a oração, conforme você vai deixando a sua vida cristã de lado, em detrimento das outras coisas, você vai ficando flácido espiritualmente e é difícil você retomar. Você tinha uma vida cristã de leitura, você tinha uma vida cristã de leitura da palavra e você vai ficando flácido. A As pessoas quando conversam comigo falam assim, eu era muito mais cristão há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e parou por quê? Não, mas as lutas, as dificuldades, os filhos vêm, o trabalho. Gente, a oração é a essência da nossa vida. Nós estamos falando da nossa salvação eterna. A sua vida inteira é eterna. Não sei quantos anos mais a gente vai ter a titia conosco, que está fazendo 80 anos esse ano. Não sei quantos anos mais a gente vai ter o irmão Cláudio conosco, que vai fazer 87. Não sei. Mas eu sei que tem uma vida eterna, que nós temos que investir nela. E é hoje. Não é amanhã, não é daqui a pouco, é hoje. A oração é tanto um privilégio como um dever. Só que a oração, no sentido, ela não é natural. Apesar de eu e você termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa carne briga. A nossa carne luta. Nós queremos ficar em casa. Nós queremos ficar vendo televisão. Nós queremos fazer uma série de atividades. Mas nós não queremos orar. Nossa carne e o nosso espírito lutam e militam todo dia. Embora tenhamos sido criados para a comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos, indiferentes com algo tão importante como oração. O pecado te afasta da oração. O pecado ele força você a ficar indiferente. As pessoas elas não querem ter esse relacionamento com Deus, muitas vezes por vergonha. As pessoas sabem o que a vida delas é, como elas agem. Ontem estava ouvindo um exemplo de um pastor no culto, ele falava assim que em determinada igreja, os membros do louvor se reuniram antes da oração, antes do louvor, fazer aquela oração, dois membros do louvor falaram assim, olha, nós não podemos participar do louvor. E aí o pastor, o que é isso? Por quê? Não, ontem nós saímos, nós bebemos além da conta, enchemos a cara. Não tem condições de a gente louvar o Senhor. Estamos de ressaca ainda. Pastor, o que é isso? Vamos orar. Senhor, perdoa esses irmãos aqui. Eles abriram o seu coração. Está tudo certo, pode louvar. Está errado. Está errado. Você está moldando as pessoas a um procedimento errado. Nós moldamos os nossos filhos em procedimento errado. Estou acompanhando um caso aí em que a mulher ela deixou o filho correr. Agora ela está desesperada porque a criança, é uma criança ainda com 15 anos, é uma criança, está perdido. O que eu fiz? Nada. O que, que eu fiz? Nada. O que você fez? Nada. E a gente deixa os nossos filhos ir embora. A gente não permite que eles vejam, nos vejam em oração. A gente não ora para almoçar, para jantar. Cada um come num lugar. E as crianças elas vão sendo moldadas a isso. Aí quando a criança faz 15 anos, 16 anos, e ela quer seguir o mundo, a gente simplesmente fala, o que aconteceu? Aconteceu que nós não fizemos nada. Nós temos que fazer, o tempo é hoje. E sobre as nossas vidas, o tempo é hoje. Se você não sabe como fazer, vá na palavra, vá buscar do Senhor e o Senhor vai te ensinar. A palavra de Deus diz que se você precisa de sabedoria, você pede sabedoria, que Deus ele te dá essa sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para a minha vida. Como que eu faço? Eu me encontrei numa dificuldade como essa e eu tenho um procedimento que eu resgatei. Eu comecei a fazer votos com o Senhor. Por escrito, eu escrevo. E aí, a minha vida de oração, ela começava a ficar meio fragmentada. Eu falei, não, nada disso. Eu tenho que ter um tempo de oração. E eu comecei a definir, o tempo de oração é tal hora e tal hora, independente. E quando a Rosângela passa, ela vê a portinha fechada, não estou dormindo, estou orando. Ela sabe que eu estou orando. Mas não é uma coisa que é simples. Você tem que definir, é isso e pronto. E você tem que fazer. Embora tenhamos sido criados para comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos. O novo nascimento desperta um novo desejo de comunhão com Deus, mas o pecado resiste ao Espírito. Mesmo que você seja uma nova criatura, se você não exercitar, você vai ficando preguiçoso. Podemos obter conforto no fato de que Deus conhece os nossos corações e ouve as nossas petições, nossos pedidos não proferidos, assim como ouve as palavras que emanam dos nossos lábios. E uma coisa que você aprende de cara, Deus, ele não se move pela sua oração. Ele não precisa da sua oração. Antes que o seu pensamento chegue à sua boca, ele já sabe. Ele já sabe. Mas mesmo assim, ele ordena que você e eu oremos. Nós apresentamos a ele as nossas petições. Sempre que somos incapazes de expressar o que se passa na nossa alma, isso acontece com uma grande frequência. Nós queremos expressar algo ao Senhor, mas nós não sabemos. E é tudo misturado, maculado com o nosso pecado. Ou quando estamos totalmente incertos sobre o que deveríamos orar, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Aleluia, por causa disso. Quando você não sabe, quando você não consegue, quando você não tem condições, o Espírito Santo, ele te ajuda. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27.
Romanos 8?
Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Por favor, beleza, leia, gente.
Também o Espírito...
Só um minutinho, só um minutinho. Romanos 8, versos 26 e 27. Amém. Por favor.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Nós somos fracos. Nós somos pecadores. Nós somos dependentes. E o Espírito Santo sabe disso. Além de tudo, nós não sabemos orar como convém. Quando a gente para orar, a gente ora segundo a nossa vontade e segundo o nosso querer. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sobre qual é a mente do Espírito. Leia o 27 de novo, por gentileza.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
E a perfeição da oração que vem do Espírito Santo é uma perfeição que vem porque ele vai orar segundo o coração de Deus. Ele não ora segundo o coração de Paulo, ele não ora segundo o coração de Glenda, ele não ora segundo o coração de Edilene, Rosário, todos nós, mas ele ora segundo o coração de Deus. E quando você ora, a sua oração é como que um feijão. Não sei quem estava falando de feijão outro dia para mim. No exército, foi Sebastião. Ele vai lá e separa as sujeiras, as pedrinhas, vai sujando, vai separando, vai separando. Fica só o que é certinho, só o que é limpinho. O Senhor, ele faz isso. O Espírito Santo faz isso. Porque não pode chegar uma oração maculada pelo pecado na presença de um Deus Santo. Por isso que o que sobe ao Senhor é algo transformado pelo próprio Espírito, porque o Espírito Santo sabe o que passa no coração de Deus. Quando não sabemos orar em determinada situação, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Quando oramos incorretamente, o Espírito Santo corrige os nossos erros antes que apresentemos ao Pai. A oração, ela é a chave para a santidade. A oração é a chave para a santidade. Por que, pastor, que a oração e não a palavra é a chave para a santidade? Porque você, primeiramente, se você ora realmente, você tem que orar segundo a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Não tem como você desvincular a oração de leitura da palavra. Então as coisas, elas andam unidas. Por que santidade? Porque conforme você estabelece um relacionamento com o Senhor, conforme você vai conhecendo esse Deus, você começa a ver a mácula do teu coração. Você se envergonha. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Nós vamos começar hoje, bem-aventurados os mansos. Quando você se depara perante esse Deus Santo, em comunhão, você começa a orar as coisas concernentes à palavra de Deus, e você começa a ver como está o teu coração. Você começa, através do Espírito, a buscar correção. Começa a buscar mudança. Começa a buscar com que você não seja mais aquela figura. Você quer olhar para esse velho homem, para essa velha mulher, como alguém que está distante, não alguém que está na presença de Deus sendo consumido. A oração é a chave para a santidade. Peguei em especial duas pessoas, já falamos desses dois homens em outro tema. John Wesley, fundador do metodismo, uma doutrina cristã, ele comentou certa vez que não tinha muita apreciação por ministros, por pastores, que não gastassem pelo menos 4 horas por dia em oração. E eu fiquei extremamente envergonhado com isso. Extremamente envergonhado. Não por causa de número, uma hora, 2 horas, não é isso. Mas eu vi como que eu estava em relação à comunhão com o Senhor. Lutero, o grande nome da reforma protestante, em que houve a ruptura da Igreja Católica e houve o movimento no qual hoje nós congregamos, o movimento evangélico, o movimento protestante, ele disse que ele orava regularmente 1 hora por dia e trouxe um pequeno conforto ao coração. E ele disse que normalmente ele orava 1 hora por dia, mas em dias em que havia muitas atividades, em dias que haviam muitos problemas, ele orava não 30 minutos, ele orava 2 horas. Ele entendia que as dificuldades que ele tinha que resolver no seu dia a dia, elas não eram resolvidas segundo a força do seu braço. Homem de Deus. Homem de Deus. E nós, conforme nós vamos tendo atividades, as coisas vão acontecendo, simplesmente você não ora. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que colocar roupa no varal, eu tenho que levar você aqui no hospital, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, depois eu oro. Não, não, é aí que você tem que orar. É aí que você vai começar a tomar as decisões de uma maneira correta. Tem um termo que diz que é investimento. O oração, ele é investimento. Você vai começar o seu dia, você para aí, ora. Entrega nas mãos do Senhor as suas decisões, os seus trabalhos, os seus projetos. Gente, sem medo nenhum de errar, eu digo para você que se você investir tempo de oração, o seu dia vai ser mais fácil. Você vai errar menos. As coisas que você desenvolver no seu dia, elas vão se desenrolar de uma maneira mais fácil. Aquela pessoa que não era para aparecer, ela aparece e te ajuda. Aquela decisão que você tem que tomar, que demanda um raciocínio delongado, você consegue fazer de uma maneira fácil. Porque você não está dependendo de você, você está dependendo de Deus. É como o princípio do dízimo e oferta. As pessoas, quando vão entregar o seu dízimo e oferta, elas ficam receosas. Eu vou entregar 10% do meu salário, porque eu já ganho, já não dá. Não estou aqui pegando dízimo e oferta, mas tenha tudo a ver. Quando você entrega 10% do seu salário para o Senhor, você está falando para Deus que você não confia em você. Você não confia na sua aposentadoria. Você não confia no teu plano de saúde. Você tem, mas você não confia nele. Você confia em Deus. E quando você não o faz, você está falando: Deus, eu não confio em você e eu vou gerenciar os meus recursos. Sério, não é o dinheiro. Irmão Cláudio ora, Deus do ouro e da prata, e ele é o Deus do ouro e da prata. E ele ora assim: não nos lance fora da tua presença. E dura coisa é isso. Deus entregar você na direção do seu salário, do seu sustento, das suas posses. Se ele entregar você nas suas posses, no teu controle, você está perdido. As pessoas hoje, elas estão totalmente perdidas no cheque especial, em prestações, porque elas querem administrar os seus recursos. E no momento de dificuldade, ele fala assim: Deus, não vou entregar. Porque você quer gerir o seu salário. Na oração, você quer gerir o seu tempo. Eu tenho obrigação de fazer isso e aquilo outro. E é importante, é urgente, eu não discordo de você, mas mais importante e urgente é o relacionamento com Deus. Você tem que entender isso. Você tem que entender que o primeiro, a primazia, é a oração, é o relacionamento com Deus. Tudo o resto pode esperar. Ouso dizer que uma enfermidade pode esperar. uma causa, um banco, alguma coisa pode esperar. E uma dificuldade que nós temos é a interação da mídia. Nós estamos num culto, e ontem estava no culto, aparecia lá no negócio lá. Não circulem os corredores. Você quer encher seu copo d'água? Encha antes. Chegue no horário. Desliga seu celular. Será que é urgente? O teu celular está ligado? Será que alguém tão desesperadamente precisando falar com você que não pode esperar acabar o culto? Parece radicalismo, mas não é. É você começar a olhar para Deus como Deus é. A pior coisa que tem é você estar falando com uma pessoa e a pessoa está olhando para outra coisa. E hoje, com a mania do celular, a pessoa está conversando com você e você está aqui assim, é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. A palavra dele está sendo ministrada, toca o celular, você vai atender. O que que é? Não, olha, não esquece de comprar aquele litro de leite. Nossa, que informação importante para você bloquear a conversa de Deus com você. Que importante. A negligência da oração é uma das principais causas da estagnação da vida cristã. E aí nós vivemos num tempo de dengue. Nós vivemos num tempo em que fala-se sobre zika vírus, sobre chikungunya. Água parada. Se a sua vida não tem oração, ela tem água parada. Ela está podre. A água, o seu água do Espírito, que deveria ser um manancial de águas vivas, ela está podre. Para encerrarmos, quero convidar você, só prestar atenção na história, é um texto muito longo, Lucas 22, de 39 a 62, nós não vamos ler, mas eu vou contar a história para você, depois se quiser ler, você lê em casa. Jesus Cristo, no fim do seu ministério, ele decide ir ao Monte das Oliveiras para orar. Ele precisava orar. E ele chama os mais próximos dele. Ele chama Pedro, chama Tiago e chama João. Sobe o Monte das Oliveiras, chega em certo momento e ele fala assim, olha, eu vou ali orar. Passado, eu preciso me separar de vocês para orar. Vocês orem por mim. Amém? Amém. Ele foi lá, fez as orações dele, quando ele volta, volta. Ele acorda com as pessoas, ele fala, será que em nenhum momento vocês podem orar comigo? Eu vou ali orar de novo. Fiquem acordados, orem por mim, eu preciso das orações. Ele foi e voltou, e aqueles homens se encontraram novamente orando. Entre eles estava ele. Quando o fim daquele processo que eles estão se deslocando, aquela turba, aquele povo está subindo com Judas para pegar Jesus, a primeira coisa que Pedro faz é sacar a espada. Corta a orelha de mal. Jesus Cristo coloca no lugar e fala, aquele que saca a espada, aquele que vive pela espada vai morrer. Pedro, você morou. Na sequência, Pedro nega Cristo três vezes. Falta de oração. Jesus Cristo alertou aqueles homens, orem. A carne está pronta, o espírito não está, a gente tem que estar pronto. Oração. Pedro passou por tudo aquilo. Ele enfrentou o soldado lá com a orelha dele. Ele ligou Jesus Cristo. Será que ele não tivesse orado, ele não poderia estar mais ligado nas coisas do Espírito? Pedro não orou e como resultado ele caiu em tentação. Se você não ora, você cai em tentação. O que aconteceu com Pedro também pode acontecer com nós, conosco. Antes de você cair em público, antes de descobrirem que você é um adulto e uma adulta, antes de descobrir que você é um ladrão, uma ladra, antes de descobrir que você é um traficante, que você tem qualquer vício, qualquer princípio pecaminoso na sua vida, antes de você caiu no particular. Antes de eu descobrir que você caiu lá perante Deus. Porque você não orou. Você não parou o seu tempo para colocar os seus caminhos, os seus desígnios na presença do Senhor. Quando eu venho para a igreja, sem a devida oração, eu não consigo falar de Deus. Eu fico preocupado se um está andando, tal, não está andando, está fazendo outro, fazendo o outro. Aquele dia está ali mexendo, tranquilo, criança, não está me incomodando em nada. Mas se eu não tenho oração, eu fico preocupado com situações. Eu fico ali e não ajo de uma maneira correta. Feche seus olhos. Senhor, queremos pedir perdão ao Senhor a respeito
a nossa falta de oração. Nós temos atividades no dia a dia que nos consomem. Nós fazemos coisas, Pai, que não são tão importantes assim. Somos chamados à atenção no período de oração em relação ao celular, em relação ao panela no fogo, em relação a toda sorte de coisas. E nós não damos a reverência devida ao Teu Santo Nome. Por isso nós pedimos perdão. Queremos nesse momento, Pai, que pedir ao Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, gerar em nós a oração, a busca da comunhão com o Senhor. Que nós possamos, Pai, que olhar para as coisas eternas como eternas e não como passageiras. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.